Começa agora, aqui pela rádio Boas Novas, o programa Emateia o Campo. É a Emater promovendo o desenvolvimento agrícola através da extensão rural.
Você, mulher, que sonha em vencer.
Bom dia, amigos agricultores, pecuaristas, pescadores e extrativistas deste maravilhoso estado de Rondônia, de toda a nossa Amazônia.
Bom dia a todos vocês que vivem na área rural ou na periferia da cidade e gostam da agricultura.
Estamos começando agora aqui pela Rádio Boas Novas, nosso programa Emateia o Campo, um programa feito especialmente para você, amigo produtor, e sua família. E hoje o programa é especialmente dedicado a todas nós mulheres, pelo Dia Internacional da Mulher, e também especialmente porque o nosso programa, este mês, fez 18 anos no ar.
Parabéns, Irene. Parabéns todas as mulheres que nos ouvem neste momento. Comemoramos esta semana o Dia Internacional da Mulher. E também estamos comemorando 18 anos no ar com o programa Emateia o Campo.
Muito obrigada, Enoque, pelas felicitações. E no programa de hoje ainda teremos entrevista com o presidente da agência Idaron, Anselmo de Jesus. Também teremos a nossa colega extensionista rural do escritório regional da Emater, Camila Alves, que fala sobre manejo de pastagem.
E também Manuela Panizzi, que vem aqui ao programa falar sobre a notificação de doenças por parte dos agricultores à agência Idaron. No programa de hoje, nós vamos ter as notícias do campo, a pesquisa de preço e outras informações.
E por falar em informações, Enoque, esta semana tivemos mais uma etapa da Operação Carne Fraca. Será que vai ter consequência, Enoque, para o produtor aqui em Rondônia?
Sempre que tem uma denúncia desse tipo, sempre sobra para a cadeia produtiva, algum resultado, alguma consequência. Na Operação Carne Fraca, aquela que aconteceu ainda no ano passado, em 2017, os preços da carne bovina caíram, porque quando foi anunciada a operação, alguns frigoríficos brasileiros aqui já foram interditados pelo Ministério da Agricultura, vários países suspenderam a compra da carne brasileira, e no final, quando fechou-se a investigação, verificou que não era nada daquilo e os países voltaram a comprar, mas já tinha circulado a má fama, os frigoríficos tinham parado as escalas de abate e ficou o preço menor para o produtor, além do que o agricultor perdeu porque ficou com animais retidos no pasto. Dessa vez agora, que é a terceira etapa dessa operação, que eles chamaram de Operação Trapaça, porque três laboratórios, um do Paraná, um de São Paulo e outro de Goiás, expediram os documentos de modo que foi considerado irregular, porque apareceu uma denúncia de uma produtora lá do Paraná, que falou que recebeu um lote de pintinhos, eram 46 mil pintinhos, que vieram contaminados com a bactéria Salmonella pulorum. Essa bactéria também é conhecida como Salmonella gallinarum. É uma doença que não ataca outros animais, a não ser as aves. E no caso das galinhas, que era uma doença natural nas galinhas, ataca pintinhos que, na fase de vida entre 7 e 14 dias. O Ministério da Agricultura já inclusive emitiu uma nota, nós temos até essa nota aqui, onde o Ministério da Agricultura diz que não há risco nenhum para o ser humano, porque essa bactéria morre a temperaturas de 60 graus, quer dizer, a água não precisa nem ferver, já eliminou o problema, além do que ela não contamina humanos. Mas alguns países exigem, porque é uma coisa do mercado, exige que seja tudo notificado por laboratórios. No caso, os laboratórios não estavam notificando. Poderá haver, aí porque a população não compreende isso, principalmente quando é mal informado, como agora, as pessoas param de comer até carne de gado. Fica pensando que está tudo contaminado. Mas isso não é verdade. Então, pode consumir normalmente a carne, porque não há risco. E quem diz isso não sou eu, não. É a nota do Ministério da Agricultura.
Muito obrigada, Enoque, pela explicação. E você, produtor, fique tranquilo. E se você quiser visitar um dos nossos escritórios da Emater para tirar qualquer dúvida sobre o assunto da agricultura ou pecuária, é só procurar no seu município, que lá eles terão mais informações.
Agora nós vamos fazer um breve intervalo e ouvir uma belíssima música escolhida aqui pelo Robson Paiva em homenagem às mulheres.
Peça para um homem descrever um mulherão. Ele imediatamente vai falar do tamanho dos seios, na medida da cintura, no volume dos lábios, as pernas, bumbum e cor dos olhos. Ou vai dizer que mulherão tem que ter 1,80m, loira, siliconada. Agora pergunte para uma mulher o que ela considera um mulherão. Aí a gente descobre que tem uma em cada esquina, que tem um montão delas por aí. Mulherão é aquela que pega 2 ônibus para ir para o trabalho e mais 2 para voltar. E quando chega em casa, encontra um tanque lotado de roupa e uma família morta de fome. Mulherão é aquela que vai de madrugada para a fila garantir matrícula na escola. E aquela aposentada que passa horas em pé na fila do banco para buscar uma pensão de R$670. Mulherão é a empresária que administra dezenas de funcionários de segunda a sexta-feira e uma família todos os dias da semana. Mulherão é quem volta do supermercado segurando várias sacolas depois de ter pesquisado preços e feito malabarismo com o orçamento. Mulherão é aquela que se depila, que passa cremes, que se maquia, que faz dieta, que malha, que usa salto alto, meia calça, ajeita o cabelo e se perfuma, mesmo sem ter nenhum convite para ser capa de revista. Mulherão é quem leva os filhos na escola, busca os filhos na escola, leva os filhos na natação, busca os filhos na natação, leva os filhos para a cama, conta histórias, dá um beijo e apaga a luz. Mulherão é aquela mãe de adolescente que não dorme enquanto ele não chega e que de manhã, bem cedo, já está de pé, esquentando leite. Mulherão é quem leciona em troca de um salário mínimo. Quem faz serviços voluntários, é quem colhe uva, é quem opera pacientes, é quem lava roupas para fora, é quem bota a mesa, cozinha o feijão e à tarde trabalha atrás de um balcão. Mulherão é que cria filhos sozinha, que dá expediente de 8 horas e enfrenta menopausa, TPM e menstruação. Mulherão é quem sabe onde cada coisa está, o que cada filho sente e qual o melhor remédio para a azia. Esse monte de mulheres que aparecem nos reality shows, no horário nobre, na TV, são mulheres nota 10 no quesito lindas de morrer. Mas mulherão, mulherão mesmo, é aquela que mata um leão por dia enquanto carrega pedra nos intervalos. E essa é minha homenagem a você, que também é um mulherão.
Você, mulher, que sonha em vencer, ser alguém nessa vida. Você, mulher, enfeita de amor e paixão onde pisa. Você, mulher, tão especial, no seio da casa. Você, mulher, encanto, princesa de beleza rara. Seja como você for, o que importa é ser você. Chegou a hora, sua vez especial. Você brilhou, o palco é seu, faça seu show. Faça seu show, você mulher, que sonho em vencer, ser alguém nessa vida. Você, mulher, enfeita de amor e paixão onde pisa. Você, mulher, tão especial, o esteio da casa. Você, mulher, veja como você voou. Você brilhou, o palco é seu, faça seu show. Faça seu show.
As EMATERES estão presentes em todo o Brasil, levando inovação, conhecimento, renda e oportunidade às famílias rurais. Veja agora como a vida no campo é transformada para melhor.
A feira Sabor do Campo em Porto Velho, Rondônia, surgiu porque agricultores como o seu José da Costa, reassentados da usina de Santo Antônio, precisavam vender.
É muito bom, né? Para a gente essa feira é muito importante para nós mesmos, né?
Mas para o seu José, nada disso teria acontecido sem a EMATER.
Desde o começo, a EMATER esteve com nós, né? E a EMATER tinha uma importância muito grande, porque assim, aqui nós não tínhamos esse costume de trabalhar em feira, né? E a EMATER lutava, incentivava, saía de madrugada para vir pegar a gente aqui no campo, né? Levava, muitas vezes o agricultor ficava desanimado, e a parceira era importante. E a gente foi pegando o gosto e hoje ninguém quer largar a feira, né?
Então, seu José, o que significa a EMATER?
Sei, a assistência da EMATER não... Na verdade, acho que não vai muito adiante não, né? Tudo, o homem do campo tem que ter assistência da EMATER, né? É muito importante para nós, né? Com a ajuda da EMATER também, a gente fez aquele projeto do Mais Alimento, né? Consegui tirar um veículozinho para transportar os produtos, né?
É a EMATER inovando com o produtor rural.
É hora de participar da rodada de negócios da Rondônia Rural Show, em Jaru. Os expositores já estarão mostrando uma prévia dos equipamentos e as agências de crédito estarão elaborando os planos de viabilidade técnica para financiamentos. A rodada de negócios em Jaru acontece nos dias 15 e 16 de março, na Praça do Capitão, das 8 às 17 horas. É uma grande rodada de oportunidades para o produtor. Governo de Rondônia.
Estamos apresentando o programa EMATER e o Campo. É a EMATER promovendo o desenvolvimento agrícola através da assistência técnica e extensão rural.
Voltamos com o programa EMATER e o Campo. E este é um programa de orientação técnica e boas notícias para o agricultor e sua família. E por falar em orientação técnica, o que temos para hoje, Enoque?
Temos agora um informe técnico com a Camila Alves, que é zootecnista da EMATER Rondônia, trabalha lá no escritório regional de Porto Velho e vai falar para nós sobre manejo de pastagem.
Olá pessoal, meu nome é Camila, sou zootecnista e extensionista rural da EMATER Rondônia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre manejo de pastagem. O sistema de produção de leite, ele depende muito do que é oferecido ao rebanho, principalmente as condições do capim. O capim é um alimento muito econômico, produzido a baixo custo, diferente de outras fontes de alimentação. Por isso, o maior desafio para o produtor é utilizar as pastagens de maneira adequada, sem causar degradação. Uma maneira de evitar isso é utilizar o sistema de manejo de pastagem. O uso de pastagens manejadas pode ser utilizado de forma eficiente utilizando o sistema de pastejo rotacionado, onde os animais vão permanecer num piquete durante um determinado período de tempo, 1, 2 ou 3 dias. Depois disso, vão para outro piquete, fazendo com que haja um período de descanso para pastagem de acordo com as características de cada capim. o animal ele vai utilizar a melhor parte da planta. Com isso, vai melhorar a produção por hectare, vai aumentar o volume da produção, vai melhorar a qualidade do leite e a produtividade. Também no período seco, um pasto bem manejado evita que haja uma queda na produção de leite. Então, pessoal, por hoje é isso. É muito importante manejar bem as pastagens para aumentar a produtividade, a produção do rebanho e evitar a degradação.
Obrigado, Camila, pelas informações prestadas aos nossos ouvintes. E vamos agora à nossa primeira entrevista com Emanuela Panizzi, médica veterinária da agência Idaron, que fala sobre notificação de doença.
Olá, amigos ouvintes do programa Matéria Campo. No programa de hoje nós vamos conversar com Emanuela Panizzi, médica veterinária da agência Idaron. Bom dia, doutora Emanuela.
Bom dia aos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez e agradeço a oportunidade de falar para todos vocês e passar algumas informações.
Doutora Emanuela, a agência Idaron agora tem essa facilidade para notificação de doenças. Doenças de todas as espécies animais que são criadas aqui no estado podem ser notificadas. Mas quem precisa notificar? O criador de pequenas quantidades de animais domésticos ou só aquele que tem criações comerciais deve notificar a Idaron de se eu tiver algum problema na propriedade?
A notificação ela é para todos os envolvidos. Não é só para produtor, é para técnico, é para médico veterinário. Esse sistema que foi criado, ele visa a comodidade de todos os envolvidos. Ele pode acessar de qualquer computador, de qualquer celular, de qualquer dispositivo móvel que tiver acesso à internet, porque não tem que fazer download de nenhum aplicativo, é apenas entrar no site. A comunicação é apenas para doenças de animais de produção, então não é para pequenos, não é de cães e gatos, não, é só animal de produção.
E no caso, aves domésticas,
aves
precisa.
Também, porque
também precisa,
galinha, pato, peru, tudo é animal de produção. Então, assim, todas as aves, os bovinos, bovídeos, equídeos,
todos os animais que são de criação,
ovelha,
pra produção econômica, tem que... Se houver algum problema, deve ser notificado.
Isso. E como você falou, existem algumas doenças que são de notificação obrigatória, mas o produtor, ele não precisa se preocupar se ela é de notificação obrigatória ou não. Qualquer sinal de doença na propriedade, ele deve comunicar à agência. Porque ele pode não conseguir atribuir o sinal que ele viu a uma doença de notificação e acaba falando assim, não vou notificar. Então, o papel é... Sinais sugestivos de doença, ele precisa notificar a agência Idaron para poder a agência Idaron ir até a propriedade e realmente atestar se é uma doença que deve ser atendida pelo serviço oficial ou se ele vai direcionar assistência técnica, mas com certeza ele vai, o fiscal vai dar algum norte para o produtor. E tem mais uma coisa, nesse sistema, que também serve para os veterinários, para instituições de pesquisa, laboratórios, eles podem notificar casos clínicos, ou seja, quando você tem a doença confirmada. Pode ser laboratorial ou apenas clinicamente. Então, ele vai poder notificar nesse sistema a existência desses casos.
Às vezes acontece de haver uma mortandade de vários animais, mortandade em série. E outras vezes acontece de morrer um animal... Mas é uma doença que o agricultor, o pecuarista, percebe que é parecido com, por exemplo, raiva. Caiu um animal só, mas ele desconfiou que pode ser uma doença como a raiva, por exemplo, ele deve procurar notificar imediato, né?
Com certeza. A raiva, então, é um caso assim, até mais problemático, porque às vezes apareceu um animal morto, e a gente não tem sinal nenhum de doença, porque ele já apareceu morto, o produtor não viu nenhum sinal, e na verdade é um caso positivo de raiva, e a ausência do sinal ele pode descartar a doença e na verdade ser. Então qualquer alteração da rotina dos animais, do produtor, ele deve comunicar à agência. E esse sistema, ele veio facilitar. A gente já tem o 0800 e também veio para facilitar. Tem a comunicação. Se o produtor, mas eu gosto de falar cara a cara, vá até a agência da Aron, faça a comunicação. Eu fui na agropecuária e não tenho como ir na agência. Se quiser, pede para usar o computador da agropecuária. Tenho certeza que eles vão ajudar. Se não puder, então, só comunique a agropecuária, eles vão passar essa informação para a gente. Está tentando abrir um leque de opções para o produtor
facilitar.
Comodidade. Ele de casa virar e falar assim, eu não tenho, não pega telefone aqui em casa, não dá para ligar. Então tá bom, tem a internet, acessa a internet, faça comunicação.
Para a gente já falar melhor disso, a maioria dos produtores estão no campo hoje, com essa facilidade aí do celular rural, eles têm o telefone de celular rural. Vamos falar do 0800 e depois confirmar o site que ele tem que acessar para fazer o comunicado via internet. Mas o 0800, vamos repetir aqui para que quem não tinha já anotar, ficar com essa anotação aí do lado do telefone. Por favor, me diga o 0800.
O 0800 é 0800-643-4337. É 0800-643-4337. E o site da Idaron é só colocar lá
no Google,
colocar portal Idaron ou Idaron, vai aparecer o site e vocês vão ver no campo superior à direita. E assim, uma coisa que as pessoas falam, mas por que que eu vou notificar? O que as pessoas precisam entender é que as notificações, os programas sanitários, eles são desenvolvidos em cima de doenças que existem na região. Se a gente não tiver conhecimento da prevalência, não tiver conhecimento da incidência dessas doenças, se a gente achar que, não, é um caso isolado, não tem por que você desenvolver um programa sanitário. À medida que vão aparecendo o número de casos, a gente está vendo que vai ter que instituir um controle maior, um controle obrigatório para a gente diminuir a incidência dessa doença. Por isso que é importante a notificação. Aqueles casos clínicos que veterinários localizam e eles acabam tratando e não são notificados a ninguém, a nenhuma instituição, nesse programa eles vão poder notificar, e a gente sabe que é através de casos clínicos que a gente consegue da importância econômica da disseminação dessas doenças que são criados programas sanitários.
Então todo mundo precisa estar atento, porque ajuda não só a própria pessoa, mas como ajuda todo o estado, todos os produtores são beneficiados, né?
E lembrando que essa notificação não é obrigatória, não é só para o produtor que tem animais. Se ele vê algum animal do vizinho, de algum local que ele vê que tem sinal sugestivo de doença, ele pode sim ir lá e notificar, porque lá ele não é obrigatório informar quem é que está se identificar, né? Não. Só ele vai ser obrigado a colocar o endereço, o sinal que ele viu, para poder a Idaron conseguir localizar essa propriedade.
Essa notificação vai vir aqui para Porto Velho ou o próprio pessoal do campo já recebe e vai atender a necessidade do produtor?
Essa notificação, uma vez que ela foi enviada pelo produtor, ela vai ser disparada para... Hoje estão 4 servidores, tá? 4 servidores vão receber essa notificação e vão dar andamento a ela. Há uma comunicação assim que ao envio chega para os celulares das pessoas, essa notificação de que houve um preenchimento de formulário. E daí a gente pega e dispara. Só para reforçar, caso o pessoal tenha dificuldade em procurar no Google alguma coisa, é www.idaron.ro.gov.br/portal, que é o para acessar a agência Idaron. Mas qualquer dificuldade no Google,
vai checar.
Vai direto à propriedade. A pessoa, se o produtor quer que se identificar, tem lá para colocar endereço, nome, telefone. A gente pode estar entrando em contato com ele, sim. Mas ele deixando um endereço certinho da localização do animal, a gente pega e localiza a propriedade. E com as informações de sinal sugestivo, essas coisas, a gente vai conversando e vai chegando a identificar o problema.
O agricultor já sabe, é só notificar. E depois ele pode ter uma certeza do que está acontecendo na propriedade, porque pode ser feita o diagnóstico do problema ali só com a visita do técnico, ou o material pode ser colhido, enviado ao laboratório, e aí o produtor terá uma resposta e a agência Idaron também vai poder trabalhar suas estatísticas de maneira adequada. Você tem que acompanhar o seu rebanho e, havendo qualquer diferença, qualquer anormalidade, você vai fazer esse comunicado. Nós vamos estar aqui em quase todos os programas tratando de assuntos semelhantes e você também pode enviar informações para o nosso programa. No próximo programa, a doutora Manuela vai estar conosco para falar de doença dos equinos. Por enquanto, nós agradecemos a presença da médica veterinária, a doutora Manuela, aqui no programa Emateia e o Campo, e deixamos nosso microfone para que ela faça uma última informação que julgar necessária e se despeça dos ouvintes.
Obrigada. Espero que eu consiga ter sido clara e reforçar realmente essa necessidade de que o produtor tem que contribuir com a proteção do rebanho, notificando sinais de doenças nas diversas espécies de animais, tá? Agradecer a todos, agradecer a oportunidade de estar falando e até a próxima.
Há tempos o homem do campo tem um companheiro, dois fortes semeando juntos o futuro deste estado inteiro. Emater, eu posso contar, Emater, o futuro está na força do nosso trabalho, sempre juntos, Emater. Emater, eu posso contar, Emater, o futuro está na força do nosso trabalho, Emater, Emater.
Hora de participar da rodada de negócios da Rondônia Rural Show, em Jaru. Os expositores já estarão mostrando uma prévia dos equipamentos e as agências de crédito estarão elaborando os planos de viabilidade técnica para financiamentos. A rodada de negócios em Jaru acontece nos dias 15 e 16 de março, na Praça do Capitão, das 8 às 17 horas. É uma grande rodada de oportunidades para o produtor. Governo de Rondônia.
Dicas de saúde. O leite é fonte básica de nutrição. Além de oferecer proteínas e minerais, ele é rico em vitaminas. Com o leite, podemos encarar as tarefas do dia a dia. O leite tem tudo que o seu corpo precisa. Então faça do leite um produto indispensável para a sua família. Beba leite, é bom e faz bem. Campanha Qualidade do Leite. Emater, Embrapa, Seagri e parceiros.
Estamos apresentando o programa Emater e o Campo. É a Emater promovendo o desenvolvimento agrícola através da assistência técnica e extensão rural.
Estamos de volta com o programa Emater e o Campo. E eu já quero aproveitar aqui e deixar meu abraço todo especial para minha mãe Margarida, pelo Dia Internacional da Mulher, e também a todas as agricultoras, todas as mulheres que estão aí nos ouvindo, lembrando sempre da Dona Sabazinha, que está aí com o radinho ligado. Um abraço, Dona Sabazinha. E ainda quero mandar um abraço para a mãe do nosso colega Robinho Paiva, Dona Luísa Paiva, sinta-se abraçada aí pela nossa equipe do programa. E por falar em abraços ainda, Enoque, quero mandar um abraço todo especial a Edi Alencar, que começou esse programa.
E nós estamos aqui na bancada com a Dona Edi Alencar, a mulher que inaugurou este programa há 18 anos, junto com o nosso amigo Carlos Bandeira. E agora, na semana que nós comemoramos o Dia da Mulher e aniversário do nosso programa também, eu quero desejar aqui toda a felicidade do mundo para esta mulher, Dona Edi Alencar. Bom dia, Edi!
Bom dia, Enoque, bom dia, Robson. Vocês não imaginam a satisfação de saber que há 18 anos atrás, eu e o Carlos Bandeira jogamos o programa Matéria e o Campo no ar através da rádio Boas Novas, que continua hoje. E aí, tudo começou lá, 18 anos atrás, e hoje comemoramos duas datas importantes. Dia 5 de março, aniversário do programa Matéria e o Campo, que começou na rádio Boas Novas e hoje está na rádio Boas Novas. E no dia 8, Dia Internacional da Mulher. E aqui estou eu, seu Robson, participando do programa comemorativo. Quero deixar aqui o meu abraço a todas as mulheres, essas mulheres guerreiras, produtoras, mulheres que dão tudo de si para atender a família, para coordenar toda uma vida. Entra marido, entra filho, entra todo mundo e ela tá lá, firme e forte. Meus parabéns, um abraço muito grande, cheio de saudade de vocês. Outra hora eu volto por aqui, viu, seu Enoque?
Pois é. O tempo está curtinho, nem conseguimos conversar muito. Mas voltamos a qualquer hora, queremos saber as novidades, por onde você anda.
Bom, gente, foi muito bom participar com vocês do programa É Matéria do Campo de hoje. Quero desejar um ótimo final de semana para todo mundo. A equipe do programa, Enoch, Irene, Robson e todos aqueles que hoje participaram do nosso programa. Um ótimo final de semana para todo mundo e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, Edir, pela participação e bom dia.
A EMATER atua em todo o estado de Rondônia, através do Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural. EMATER, uma entidade autárquica a serviço da família rural. Notícias do Campo. Vem aí as notícias do campo, a informação a serviço do produtor rural.
Nota à Sociedade Brasileira e Importadores de Produtos do Brasil. O Ministério da Agricultura esclarece. Como parte do nosso compromisso permanente de transparência com a Sociedade Brasileira e com os parceiros importadores de produtos do Brasil, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vem a público prestar esclarecimentos adicionais a respeito da terceira fase das operações iniciadas no ano de 2017. Essa etapa foi focada exclusivamente nos indícios de irregularidade na emissão de resultados de análises oriundos de 3 laboratórios credenciados pelo Ministério. Segue a nota. A investigação seguia em segredo de justiça, mas nesta última etapa contou com a articulação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Polícia Federal. Imediatamente após a deflagração da operação, foi emitida a nota que está disponível no site do Ministério da Agricultura à disposição de todos que tiverem algum interesse no assunto. O período compreendido é de 2012 a 2016 e se refere à ocultação ao serviço oficial por parte de estabelecimento industrial de produtos de origem animal e adulteração de resultados laboratoriais para produtos que eram exportados, especialmente a Salmonella gallinarum. Concluindo, os laboratórios investigados e que foram suspensos pelo Ministério da Agricultura estão localizados no estado de São Paulo, Paraná e Goiás.
E vamos a mais uma notícia. Preços do milho se distanciam do frango.
Após atingir seu maior valor de 53,8 a saca do milho, e esse preço foi em maio de 2016, o milho entrou num processo de queda contínua dos preços até 2017, quando começou outro ciclo, iniciando novamente a alta. Considerando, porém, como ponto de partida os preços registrados em março de 2017, um ano atrás, observa-se que até dezembro de 2017, o grão registrou uma evolução de preço inferior à que foi obtida pelo frango. Daí em diante, se inverteram as coisas. O milho começou a subir e o frango teve queda. Por isso, hoje, o preço do frango está distante do preço do milho. Sendo que para se comprar a mesma quantidade de milho, tem que se vender 40% a mais de frango. Quer dizer, o frango perdeu muito nesse período aí de março de 2017 a março de 2018.
E essas eram as notícias que tínhamos para hoje. Vamos agora à previsão do tempo. Como está o tempo para o final de semana, Enoque?
Hoje, sábado, teremos temperaturas máximas de 29 graus, mínimas de 23. Probabilidade de chuva, aí pelos 90% a probabilidade, e uma umidade do ar a faixa de 80%. A velocidade do vento é de 8 km horário, quer dizer, pouco vento, viu pessoal? E no domingo, amanhã, temperatura mínima de 23 graus, temperatura máxima de 29, umidade também na faixa dos 80% e previsão de chuva. Os ventos fracos e moderados, com velocidade máxima aí entre 8 e 10%. Estas informações são do INMET, Instituto Brasileiro de Meteorologia, órgão vinculado ao Ministério da Agricultura.
E vamos a um breve intervalo e voltamos com a pesquisa semanal de preço.
Lave e devolva as embalagens vazias de agrotóxicos. A natureza agradece a sua boa ação. Lave elas três vezes na hora da aplicação. Aí é só furar pra não serem mais usadas, não. Também sacos flexíveis, tampas de papelão. Tem que ser devolvidas no local que diz a nota fiscal. Se não dá multa, é crime ambiental. Devolução é simples, é fácil, é lei. O futuro do planeta depende disso que eu sei.
Campanha da Idaron, Intev, Sedan e associações gerenciadoras das unidades de recebimento.
Há tempos o homem do campo tem um companheiro. Dois fortes semeando juntos o futuro deste estado inteiro. Emater, eu posso contar. Emater, o futuro está na força do nosso trabalho, sempre juntos. Emater, Emater, eu posso contar. Emater, o futuro está na força do nosso trabalho. Emater,
pesquisa semanal de preços. Atenção para os preços médios pagos ao produtor, conforme pesquisa realizada pela Emater Rondônia.
Atenção, amigos, para a pesquisa semanal de preços. Vamos ver os preços médios dos principais produtos agrícolas vendidos pelos agricultores do estado de Rondônia. Banana de fritar, vendida esta semana a R$ 2,22. E o arroz em casca foi vendido a R$ 46,00 a saca. Banana nanicão, vendida a R$ 1,83. E a banana prata, vendida a R$ 1,97 o quilo. Café robusta beneficiado, vendido a R$ 283,00 a saca. A farinha de mandioca foi comercializada a R$ 221,00 a saca, com 50 quilos, é claro, saco de farinha. E olha, a borracha, para quem está mais distante aí, comercializa a borracha, R$ 1,96 foi o quilo do Cernambi, virgem prensado, chamado CVP. Mandioca, raiz para fazer farinha, vendido a R$ 294,00 em média a tonelada. Milho em grãos comercializado a R$ 24,50 a saca. E o bezerro de corte foi vendido a R$ 937,00 a cabeça. Quase R$ 1.000 já está chegando o bezerro. R$ 937,00, não está tão perto de R$ 1.000 ainda. E o bezerro filho de vaca leiteira, esse vendido mais barato por R$ 766,00 a cabeça. Boi gordo, preço da arroba R$ 127,00. Isso é à vista. Para 30 dias o preço melhora, vai para R$ 130,70 a arroba. Novilha de aptidão leiteira, vendida a R$ 1.880,00 a cabeça, preço médio. Vaca leiteira, essa veio comercializada a R$ 2.860,00 a cabeça. E a arroba da vaca gorda para o abate, R$ 118,00 é o preço de avista, pessoal. E R$ 121,00 é a prazo, para 20 dias. O mel centrifugado foi vendido a R$ 23,00 e a galinha caipira a R$ 24,00 a cabeça. O peixe tambaqui a R$ 5,30 foi o preço médio do tambaqui esta semana. Pirarucu vendido a R$ 9,00 e, encerrando a pesquisa, o palmito de pupunha foi vendido a R$ 2,06 a cabeça. E eram estes os preços que nós tínhamos para hoje, preços médios dos principais produtos agrícolas pesquisados pelos técnicos da Emater em todos os municípios do estado de Rondônia no período de 5 de fevereiro a 9 de março.
Senhor produtor, para informar a Idaron de forma rápida, cômoda e sigilosa quanto à ocorrência de doenças na sua propriedade ou denunciar outras ocorrências de seu conhecimento ou ainda tratar sobre assuntos diversos sem precisar comparecer às unidades da agência, você conta com o Disque Idaron. Ligue grátis 0800-643-4337. Idaron e você, trabalhando juntos pela saúde e produção.
Estamos apresentando o programa Emater e o Campo. É a Emater promovendo o desenvolvimento agrícola através da assistência técnica e extensão rural.
Olá, amigos ouvintes do programa Emater e o Campo. Nós estamos aqui com uma visita ilustre aqui no estúdio, o presidente da agência Idaron, Anselmo de Jesus. Bom dia, presidente.
Bom dia. Para mim é uma satisfação poder estar aqui mais uma vez nesse programa e quero que já aproveitar aqui para dar um bom dia para a nova presidente da Emater, a Albertina, né? E também para o vice, que é o Chiquinho, e desejar a eles aí um bom trabalho na Emater, que a gente sabe da habilidade deles, com certeza vai tocar o grande trabalho que o Chiquinho fez, que os outros fizeram, eles vão conduzir esse processo. E deixar aqui meu bom dia a todos os servidores da Emater, meu bom dia aos servidores da Idaron, e todos os trabalhadores que realmente têm feito a diferença do agronegócio, tanto do grande, do pequeno e do médio do estado de Rondônia.
Pois é, presidente. O nosso presidente aqui da Emater passou o bastão para Albertina Marangoni, a nova presidente, e lá na SEAGRE já também passou o bastão o Padovani, né? Entregou para a subsecretária, a Cremari, que também já conhecia o trabalho, já vinha conduzindo junto com ele, mas agora assume a titularidade da secretaria. Você é um representante legítimo dos produtores rurais e está exercendo uma função importante na agência Idaron, cuidando das garantias que a agência Idaron faz para a produção agrícola de Rondônia, tanto da questão da sanidade, da seguridade sanitária, como também da fiscalização para que as coisas realmente saiam dentro dos conformes. A agência Idaron fez alguns relatórios importantes, mostrou inclusive que a pecuária cresceu de 12 para 14 milhões esse ano, né?
É verdade, nós estávamos com 3 milhões e 600 e pouco, fomos para 14.100. E acho que uma das coisas mais importantes que eu vejo em Rondônia, e aí eu viajei para o Paraná agora, e percebi isso no Mato Grosso do Sul e Paraná, quer dizer, é aquela monocultura que vai tomando conta, né? Claro que dá uma sensação muito boa quando se fala em moedas, né? Uhum. Agora, quando se fala em vida, é um deserto, né? Yeah. E aí, aqui em Rondônia, nós temos uma importância muito grande, porque você percebe que tudo cresce em Rondônia. Quer dizer, aqueles três pés de soja que tinha lá no Cone Sul, hoje vem espalhando para o estado todo. É. Você pega o café que acabou de ser enterrado com a pecuária lá em 2011, o ano passado nós certificamos quase 14 milhões de mudas de café e esse ano vai chegar aproximadamente aí 18 milhões de mudas de café.
O diferencial disso é a agricultura familiar, né? Que a agricultura familiar é mais diversificada do que a monocultura do grande produtor especializado, né?
Com certeza. Aí você pega também hoje essa questão do milho safrinha. Você imagina ainda ontem, eram uns buracos, fazia aqueles buracos com a pá carregadeira, uns buracos redondos, dá mais para criar dengue do que peixe. Hoje nós somos o maior produtor de peixe do Brasil.
Do Brasil.
Hoje. Quer dizer assim, é uma coisa, se você pegar, tudo está crescendo e nada está competindo. Quer dizer, o rebanho velho, os pessoal dizia assim, a soja vai ocupar o lugar da pecuária. Não, o nosso rebanho cresce todo ano.
Falando nisso, presidente, se falou muito de que essa piscicultura aí está crescendo, mas isso é desordenada, daqui um dia nós vamos ter problemas sanitários. Pelo contrário, está crescendo ordenadamente e não temos maiores problemas. E a agência Daron se antecipou, se preocupou, junto com a Emater, trouxe especialistas do Amazonas e de outros estados para dar cursos para os nossos veterinários para conhecer doenças e vermes de peixe, né?
É verdade. Não, eu vejo sim que essa questão da piscicultura no estado hoje é uma coisa fantástica. Eu tive a felicidade, através da SEAG, na época, enquanto secretário, junto aqui com a Emater, que eu acho que a Emater é a propulsora hoje desse grande desenvolvimento da questão da piscicultura no estado, o quanto isso cresceu, a gente jamais imaginaria que a gente pudesse chegar onde é que nós estamos hoje, né? Então, acho que isso é importante. E aí eu até colocava assim que, ali no Mato Grosso, você tem hoje, o Mato Grosso é primeiro em boi, primeiro em soja, primeiro em milho, primeiro em suíno, e engraçado, o estado está quebrado. E nós temos um punhado de agricultores sem receber salário em dias. E aqui em Rondônia você chega aqui, cara, essa riqueza. Você vê o índio está ali, tranquilo. Você vê o ribeirinho, você vê o pescador. Você vê a agricultura familiar, você vê o fazendeiro. Você vê a economia do estado tá tranquila. Hoje a gente está colocado entre os primeiros aí com a economia mais ou menos tranquila.
Organizada,
o pessoal,
né?
Recebendo em dias. Mas então aqui, essa Rondônia nossa é um lugar, aqui é uma maravilha isso aqui, entendeu? Então assim, é um governo que realmente tem buscado ser governo para todos. Então eu acho que isso aqui é importante, você sentir que você está num lugar que tem vida, né? E aí eu acho que tem esse papel fundamental, que aí eu até brincava assim, que melhor do que o agronegócio hoje é você ter uma gestão boa. Tem uma gestão que o povo participa, os órgãos participam, não é aquele Sassamutema lá, talvez um governador lá, mas é um governo que realmente consegue chegar embaixo e consegue distribuir a gestão pelo estado todo. Então eu acho que isso é importante demais hoje. Aí eu quero destacar aqui a Mari agora como a
secretária
nova,
de Agricultura.
Ela,
né?
Já tem um trabalho com ela enquanto deputada, ela era secretária lá em Ariquemes. Depois a gente veio também para a secretaria, também tivemos um trabalho importante. Eu tenho certeza que ela vai continuar fazendo a diferença e vai fazer com que realmente cada vez mais a gente avance aí junto aí com a Idaron, junto com a Emater, que são os órgãos realmente que fez e faz a diferença hoje no agronegócio do pequeno, do médio e do grande. Né?
Então nós temos, só para a gente encerrar, a gente tem uma diversificação de produção e com essa diversificação, nós tínhamos uma pecuária de corte muito forte e que substituiu algumas lavouras, só que hoje a gente vê como o pasto vai degradando, também está havendo uma mudança no pasto e entrando lavouras no lugar onde era pasto degradado e em vez de diminuir o tamanho do rebanho, fez isso crescer. Então, quer dizer, é possível trabalhar com tecnologia e conseguir desenvolvimento, crescimento econômico, aumentar as produções, inclusive sem precisar mais derrubar mato, né?
Então, eu estava falando, até eu comentava, quando nós estávamos entregando as caminhonetas do dia ali no meu discurso, a importância de a gente buscar sustentabilidade. Porque se você pegar hoje com as culturas, já está havendo. Agora, eu só tenho um pouco de dúvida ainda se a gente não tem que acelerar mais nessa questão ambiental, que eu acho assim, é a preservação das matas ciliares, porque sem mata ciliar não vão ter água, e sem água não tem agricultura. Eu acho que a gente tem que, um pouco mais na questão da fiscalização para a gente realmente preservar nossas reservas, acabar com essas invasões de reserva indígena, reserva natural, do Estado, federal, porque a gente sabe o quanto a agricultura depende desse equilíbrio ambiental hoje. E aí eu acho que a gente vai ter que ter um pouco mais de cuidado. Aí eu acho que tem que ter um diálogo mais afinco da SEDAN, junto com o Idaron, junto com a Emater, também junto com os produtores, através dos seus sindicatos, das suas federações, para que realmente a gente possa avançar também nessa consciência ambiental dos produtores e nós também, enquanto governo, também ter um pouco mais de cuidado, que aí você já imaginou a gente chegar um dia. O estado de Rondônia é um estado hoje que realmente consolidou a produção sustentável, e isso para nós é fantástico. E eu acho que o caminho está dado, eu acho que só basta a gente ter um pouquinho mais de cuidado que a gente consegue realmente fazer desse estado um estado que eu tenho certeza que, se a gente continuar nesse rumo que vai ter gente que vai vir visitar a Rondônia com esse projeto.
E eu fico feliz de ver esse espírito nas autoridades de Rondônia, o senhor, outras autoridades que a gente tem conversado, tem esse espírito de continuar crescendo, continuar progredindo, mas com segurança, com sustentabilidade.
Aí uma coisa que eu gostaria de destacar aqui também a importância de Rondônia, porque você sabe desse rebanho que o Brasil representa hoje, um dos maiores produtores de carne do mundo. Nós tivemos a felicidade de ser escolhido pelo Ministério da Agricultura aí, junto no encontro com a Cosalfa, com a OIE, pronto, tudo junto, de ser um dos estados a ser contemplado para a retirada da vacina da febre aftosa. Então acho que isso também é importante, isso para Rondônia hoje. Isso prova a capacidade do serviço veterinário que nós temos, isso prova a organização dos nossos pecuaristas, né? Nossos produtores hoje, que têm uma consciência que realmente tem que ter um rebanho bem cuidado, um rebanho que possa oferecer um produto de qualidade lá para fora. E aí eu acredito assim que agora nós conseguimos, em 2019, retirar essa vacina e depois a gente entrar nesse status livre no Brasil e depois buscar na OIE o status internacional, a gente sabe que a gente vai abrir mercado. E aí eu tenho certeza que esse quarto lugar que nós estamos disputando com o Mato Grosso do Sul em exportação de carne, a gente pode ganhar mais um degrau, porque a nossa pecuária cresce, e eu tenho certeza que ela cresce em função da sustentabilidade em cima de tecnologia, e eu acredito que com tecnologia a gente vai longe.
Com essa retirada da vacina, nós nos igualamos aos melhores produtores de carne do mundo que não tem restrição de exportação. O estado de Rondônia, inclusive. Nós temos essa perspectiva já para 2019. Então, há uma possibilidade de crescimento do nosso rebanho e das nossas exportações?
Com certeza. Em maio de 2019, se a gente cumprir com todas as metas estabelecidas pelo Ministério da Agricultura, a gente já vai retirar a vacina. É claro que a gente tem metas a ser cumpridas, porque aí nós vamos entrar no processo de transição para que a gente possa receber esse certificado que deva ir para o final de 2020. A gente já vai receber aquele certificado do Brasil. E vamos ter mais um período de transição para a gente receber esse certificado da OIE. E isso, com toda certeza, a partir de que você retira a vacina, isso mostra capacidade e confiabilidade no poder público. Porque até então, nós jogamos isso nas costas dos produtores, em cima de uma vacina. A vacina ela é importante, mas ela não é tudo. E ela cria alguns problemas também. Quer dizer, você hoje, para vacinar o gado, você tem problema de gado que machuca, de aborto. Nós temos problema de abscesso no local que vacina. Então a gente tem muito problema com a vacina. Então já, a partir que você retira, de imediato os produtores já têm um lucro que só daquele abscesso que é tirado faz um quilo de carne ali. Ou mais. Aí se você vê, cada vacina que sai uma vaca quebra, outra que perde o bezerro, empancada. Dois dias a vaca não dá leite. Então já é um prejuízo enorme. Né? E aí é claro, a confiabilidade dos países europeus, dos americanos, aí vai se tornar outra. Então o poder público confia no seu serviço veterinário. E aí é claro, o serviço veterinário hoje não basta ele só também, nós temos toda a infraestrutura do Idarão com os outros serviços que compõem aí o administrativo, o tecnagropecuário, que envolve para que a gente possa apresentar um serviço veterinário bom. E hoje eu tenho certeza que nós temos a fronteira mais bem cuidada do Brasil, nós temos um dos serviços veterinários melhor do Brasil hoje, e é por isso que realmente Rondônia está destacado e escolhido para que seja o primeiro. E aí eu tenho certeza que é aquela história, quem chega na frente ganha o mercado mais rápido. E aí eu quero acreditar que Rondônia vai superar o Mato Grosso do Sul, que nós andamos numa disputa aí nesse quarto lugar aí da exportação de carne. De imediato a gente vai superar isso daí. A gente vai fazer com que a pecuária nossa cada vez mais vai fortalecendo. E eu acho que a maior riqueza que nós temos aqui hoje não é apenas o serviço que nós temos, que é importante, mas também a consciência dos nossos produtores hoje, que agora para fazer o debate, tinha dito, mas será que nós vamos correr risco? Você ia pensar que todos, não, vamos tirar essa porcaria, não. Era o contrário, eles vieram. Eles diziam, será que vai dar certo? Então a gente percebe assim, a confiança que eles têm, a capacidade que eles têm, que eles sabem que hoje, nesse mundo nosso hoje, você não precisa de fiscalização, você precisa de consciência, porque esse produto, se não for bom, ele não chega no mercado.
Presidente, muito boa essa conversa, eu sei que os nossos produtores estão nos acompanhando e sentindo a segurança que temos hoje no governo de Rondônia, nos órgãos que trabalham com o produtor, tanto na assistência técnica quanto na fiscalização. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Esperamos você voltar mais vezes.
Eu te agradeço por esse espaço que nos deu, sempre tem nos dado, né? Quero aqui também cumprimentar novamente a nossa presidente Albertina, nosso vice Chiquinho, e deixar aqui um grande abraço a todos os servidores da Emater e dizer para nossos produtores e produtoras o quanto eles é importante nesse crescimento e desenvolvimento do estado de Rondônia. Obrigado.
Obrigado, bom dia.
pelo leite, o café e o pão. Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo do chão. Obrigado ao homem do campo pela carne, o arroz e o feijão, os legumes, verduras e frutas e as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo pela madeira da construção, pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Obrigado ao homem do campo, o boiadeiro e o lavrador, o patrão que dirige a fazenda, o irmão que dirige o trator. Obrigado ao homem do campo, o estudante, o professor, a quem fecunda o solo cansado, recuperando antigo valor. Obrigado ao homem do campo, do oeste, do norte e do sul, sertanejo da pele queimada, do sol que brilha no céu azul. Sertanejo da pele queimada, do sol que brilha no céu azul. E obrigado ao homem do campo, que deu a vida pelo Brasil, seus atletas, heróis e soldados, que a santa terra já cobriu. Obrigado ao homem do campo, que da guarda o zelo à raiz, da cultura, da fé, dos costumes e valores do nosso país. Obrigado ao homem do campo.
Estamos chegando ao final do nosso programa e gostaríamos de agradecer a todos vocês que nos ouvem. Agradeço os meus amigos da linha 601, meus amigos da BR-319 e também quem nos ouve lá na região do Jaci, Paraná, em todas as linhas, meus amigos na margem do Madeira, tanto acima de Porto Velho como abaixo de Porto Velho. Muito obrigado pela sua audiência.
Queremos também agradecer aos nossos colaboradores que estiveram contribuindo com o nosso programa hoje. Camila Alves, extensionista rural do Escritório Regional da Emater Rondônia, Emanuele Panizzi, médica veterinária da Agência Idaron, Anselmo de Jesus, presidente da Agência Idaron.
A apresentação do programa de hoje foi de Irene Mendes
e Enoque de Oliveira.
Trabalhos técnicos ficaram a cargo de Robson Paiva.
E semana que vem estaremos de volta com o programa Emater e o Campo, programa do amigo produtor, há 18 anos no ar. Fique agora com a oração do produtor rural e até sábado que vem, se assim Deus nos permitir.
Tchau, tchau.
Senhor, Deus do Universo, abençoai a nossa terra, derramai a vossa bênção sobre nossa família. Olhai pelo homem que cultiva a terra, que semeia a semente e colhe o pão nosso de cada dia. Olhai também, Senhor, pelo homem que ama os animais e que preserva a natureza. Dai-lhe, Senhor, saúde, força e perseverança, para que com vossa bênção possa continuar a sua nobre missão de produzir alimentos para toda a humanidade. Obrigado, Senhor. Thank you.
Você acabou de ouvir o programa Emater e o Campo. É a informação chegando até o produtor rural. Emater, 46 anos fortalecendo a agricultura familiar do estado de Rondônia.